gente tem que prestar muita atenção na hora de comprar o material escolar, porque tem alguns itens que algumas escolas colocam na lista, mas que não deveriam estar lá. Quem vai explicar pra gente essa história é o presidente do PROCON lá no Maranhão, Duarte Júnior. Ele vai falar sobre o que pode e o que não pode ter nessas listas. E tem muito pai e mãe que arranca os cabelos nessa hora de comprar os itens ali do material escolar. O que a lei diz sobre isso, Duarte? Tem diferença entre os estados ou existe alguma lei nacional que estipule uma regra?
Olha, em todo o país, é importante que o consumidor saiba que a escola não pode repassar aos pais aqueles materiais de utilização coletiva, como, por exemplo, grampeador, jato de tinta para impressora, pincel, quadro, brinquedo, materiais de higiene e limpeza. São itens de utilização coletiva que já estão englobados nos custos operacionais da escola, ou seja, já devem ser adquiridos através das mensalidades que os pais compram. Mas é importante também que o pai observe a justificativa pedagógica de alguns desses itens. Por exemplo, papel higiênico. Em regra, é para o higiene. Mas se a escola solicita um papel higiênico e solicita para que seja realizada alguma atividade pedagógica, esse material deve ser solicitado aos pais. Por isso que é de extrema importância que o pai analise a lista, cada um desses itens, e dialogue com a escola, junto à coordenação, para verificar o porquê que aquele item está sendo solicitado. Uhum. Caso ele verifique que a justificativa não é plausível ou ele assim não compreenda, ele deve denunciar o PROCON do seu estado, da sua região, para que o seu direito possa ser respeitado.
Entendi, porque esses materiais de limpeza, né, como você falou, a gente está falando de escolas particulares, né, gente? Então, geralmente, nas mensalidades isso já está incluso, como você bem disse, né, Duarte? Agora, o que você já viu em lista, pelo menos aí no Maranhão, assim, as coisas mais absurdas que você já viu em lista de material escolar?
Olha, um dos itens que mais chamou atenção no ano passado foi cola de sapateiro.
Oi?
Uma escola solicitava cola de sapateiro aos pais, né? Para elaboração de uma atividade específica. A escola até apresentou a justificativa de que era para realizar uma atividade, de fato era para realizar uma atividade, mas a criança não poderia ter contato com aquele material.
Exato, tóxico, né? Muito forte aquele cheiro, imagina!
Logo seria utilizado por um professor, por alguém da escola, caracterizando que era material de utilização coletiva. Nós conseguimos anular essa cobrança, inclusive repercutiu nacionalmente na época, passou em jornais no âmbito nacional, né, e nós conseguimos resolver esse problema graças à denúncia do consumidor. Uhum. E isso nos remete à seguinte afirmação: o consumidor é o principal fiscal da relação de consumo. O consumidor ele deve denunciar, ele deve formalizar a reclamação, o consumidor precisa ter mais fé nos órgãos públicos e nas instituições de defesa do consumidor, para que a gente possa mudar essa realidade. Por exemplo, aqui no Maranhão, esse ano, nós já temos menos reclamações do que o ano passado, pois em razão do grande volume de reclamações que nós tivemos ano passado e grande volume de autuações, hoje nós conseguimos garantir uma grande melhoria, uma melhoria considerável nas relações de consumo, em razão do respeito dos empresários, né, dos fornecedores, às normas de defesa do consumidor. Isso porque existem dois tipos de empresários. Aquele que faz errado porque não sabe, e aí se cabe a orientação, cabe a consultoria, pois a maioria deles não tem acesso a um advogado para prestar essa consultoria. E outro tipo de empresário é aquele que faz errado porque quer, faz errado buscando um lucro maior, né, com base na falta de informação, na ignorância do consumidor. E aí esses últimos cabe a sanção, cabe uma autuação firme para que ele possa, de fato, desrespeitar o Código de Defesa do Consumidor.
Uhum, a escola que desrespeita o Código de Defesa do Consumidor, ela pode sofrer que tipo de sanção?
As sanções são as mais variadas, desde a aplicação de advertências, multas, até a suspensão da atividade com base no Decreto Federal 2180/97, que é o decreto que rege os procedimentos administrativos nos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
Entendi. Agora, Duarte, você falou aí, você falou desse exemplo esdrúxulo, né, da cola de sapato, que, enfim, tinha um propósito, né, era para uma atividade, mas, não, quer dizer, o dono da escola lá não levou em consideração outros fatores, né, a segurança e tudo mais. Mesmo tendo uma justificativa pedagógica, e vamos supor que os pais, os responsáveis, aceitem, né? Ok, é um material inusitado, mas tem uma justificativa pedagógica. É importante, então, durante o ano escolar, também acompanhar se vai ser usado aquele material da forma como foi dito, né?
Com certeza. O pai deve acompanhar a educação do seu filho, buscar sempre resolver através do diálogo, porque nessa escola que ele vai deixar o seu bem mais precioso, né, o seu filho, para fins de aprendizagem. Então, se todos os problemas forem solucionados através de litígio, pode gerar um problema ainda maior para aquele processo de aprendizagem da criança. Então, sempre buscar dialogar com a coordenação, com os professores, de uma forma bem harmônica. E é claro, não sendo possível resolver através de diálogo, que busque o PROCON, que busque um auxílio de advogado para poder, de fato, tornar essa relação ainda mais harmoniosa, conforme discrimina, né? Discrimina o Código de Defesa do Consumidor no seu artigo 4º.
E mesmo os itens que são, né, que ok, a gente sabe, né, que vão ser usados e tal, que são permitidos, né, que podem e devem estar nas listas, a gente precisa prestar atenção também para as quantidades, né, Duarte? Tem escola, às vezes, que exagera e a gente fica meio estranhando aquilo, né?
Um exemplo que ilustra essa tua afirmação é a resma de papel. A escola pode solicitar uma resma de papel para os pais, mas se passar dessa unidade, se for 2, 3, 10 unidades, isso aí já caracteriza um material de utilização coletiva e não pode ser solicitado aos pais através da lista. Uma outra orientação interessante diz respeito àquelas escolas que têm livrarias dentro da sua própria estrutura. É possível, a escola pode colocar livrarias dentro da sua própria estrutura, mas ela não pode obrigar o pai a adquirir esses materiais dentro da sua livraria.
Ou seja, pedir um livro que só venda lá, né?
Isso, ou, por exemplo, tem escola que tem essa livraria dentro da sua estrutura e obriga o pai a comprar aqueles materiais somente nessa livraria. Não pode, isso aí caracteriza inclusive venda casada, é monopólio nas relações de consumo e o pai deve denunciar essa situação. Agora, a escola pode oferecer como uma comodidade, né? Ao invés do pai ter que sair para vários locais para adquirir os materiais, a escola pode oferecer como comodidade, lembrando que o pai tem direito de escolher se vai adquirir lá ou em outro lugar. Um outro ponto também que cabe destacar nesse momento é o uniforme escolar. O pai deve ter a oportunidade de escolher a malharia onde vai adquirir esse uniforme. Não é correto a escola direcionar para uma única malharia.
Nossa, isso acontece muito. Isso acontece muito, né, Duarte?
Esses são dos casos que ainda ocorre com maior incidência. Aqui no Maranhão, nós conseguimos dirimir esse conflito. A escola, ela disponibiliza cerca de 2 a 3 malharias para que o pai vá lá e escolha onde vai comprar, né? E, inclusive, a escola cedendo a ficha técnica daquele uniforme para que qualquer malharia possa elaborar. Às vezes acontece de você ter alguém na família que trabalha com corte, com costura, uma avó, você pegando a ficha técnica daquele uniforme, você pode confeccionar o uniforme de uma forma a melhor valorizar o seu orçamento.
Perfeito, e isso que você falou, né, do consumidor ter o direito de comparar preços também, né, Duarte? Então, porque a gente sabe hoje, quem já seguiu lista de material escolar sabe que às vezes a diferença de um estabelecimento para o outro chega até às vezes a 100%, né? Às vezes até mais, né, Duarte?
Com certeza. Olha, a gente fez uma pesquisa de preço aqui no Maranhão de materiais escolares que foram visitados cerca de 9 livrarias. Nós pesquisamos 177 itens. A diferença de valores do mesmo item, da mesma marca, mesmo modelo, chegou a quase 1000%.
1000%.
Uma diferença de 930%. Sim, itens dos mais variados. E assim, essa pesquisa demonstrou uma grande variação, é óbvio. Com a pesquisa que foi realizada aqui no Maranhão. Agora, em qualquer lugar do país, qualquer estado que você esteja, isso demonstra que é importante pesquisar. Pesquise antes de comprar, pois assim você vai valorizar o seu orçamento. E ainda acrescento uma outra informação. Alguns economistas orientam os pais a não levar as crianças no momento das compras, porque quando vai com a criança, acaba que a criança vai querer comprar aquele item que tem um desenho, e assim o item vai ficar mais caro, né? O valor do produto vai ficar mais caro. Nós aqui do PROCON Maranhão orientamos de forma completamente diferente. É importante levar as crianças para realizar essas compras, seja no supermercado, seja dos materiais escolares, para que a criança, desde já tenha consciência de que cada coisa tem o seu custo e que ele precisa valorizar o seu orçamento. passando essa obrigação à criança de que cada coisa tem o seu custo, tem o seu valor e que ele precisa economizar, com certeza, quando ele se tornar um adulto, vai se tornar um adulto consciente e completamente fora daquele rol de pessoas que estão no superendividamento.
Perfeito, Duarte. E a dica também para os ouvintes, então, é que procurem o PROCON, né? Qualquer caso de irregularidade, procure o PROCON do seu estado e faça valer os seus direitos, né? Duarte, muito obrigada, viu, pela sua participação.
O prazer foi todo meu. E, é claro, havendo dúvida, havendo problemas relacionados ao direito do consumidor, procure o PROCON do seu estado, pois, com certeza, nós vamos fazer com que os seus direitos sejam respeitados. Muito obrigado.
Conversei, então, com o presidente do PROCON lá no Maranhão, Duarte Júnior.